produtor executivo do filme, afirmou que não há um único centavo do senhor Daniel Vorkar em Dark Horse. Aí é que a coisa se complica. Aí o Flávio fala ontem que admite que o gestor do fundo recebeu dinheiro de Vorkar é advogado de Eduardo Bolsonaro. Ele está dizendo que quem recebeu o dinheiro foi um gestor do fundo, que é advogado de Eduardo Bolsonaro. Agora a Polícia Federal está investigando se Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos ainda, né? Se ele estava sendo mantido por esse dinheiro lá nos Estados Unidos. Porque se não chegou para a produtora do filme, então esse dinheiro não foi para o filme. Segundo a produtora do filme, né? O órgão do Ministério da Fazenda responsável por combater crimes financeiros identificou que a empresa Entre Investimentos recebeu 160 milhões de fundos ligados ao Banco Master. A empresa foi intermediária nos repasses de Vorkar para o filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. As informações estão no relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, sobre empresas ligadas ao Banco Master que tiveram algum tipo de relação com Entre Investimentos e Participações. Segundo esse relatório de inteligência financeira do COAF, a maior parte dos repasses de empresas ligadas ao Master para a Entre é de quase 140 milhões de reais, que veio da Sefer Investimentos, alvo na segunda fase da operação Complice Zero, em janeiro de 2026, por ter relações com Vorkar. Rapaz, tá um ninho de gato.
Só complica, né?
Tá um embola gato retado aqui, viu? Hã? Não tá?
Demais.
Tá. Ah, aí você é pego de surpresa. Não, você teve contato, falou com o Vorkar? Não, eu não.
Né?
Aí depois, não, falei. Foi para pedir o dinheiro pro filme do meu pai. Aí depois, no outro dia, a empresa disse que não recebeu um centavo desse dinheiro. Ah, não, tá no fundo do advogado de Eduardo Bolsonaro. E agora, meu irmão? E aí? Rapaz, é cada dia uma história, porque apareceu naquela série, né? Acho que já dá para fazer o filme só disso aí tudo.
Hã? Novos capítulos do filme.
É. A Netflix está perdendo um roteiro retado aí, Banco Master. Porque pense numa salada de, sei lá do que, de confusão, é isso aí.
Pense. Só não é de frutas.
Salada de BO. É BO que não acaba mais esse Banco Master. Netflix, fica atenta aí, a Amazon Prime. Né? Quem é a outra?
Dá HBO. Dá pra produzir uma série massa.
Não dá não?
Ou demais.
É. As peripécias de Daniel Vorkar. E pai, e todo mundo. Pai foi preso ontem. Rapaz, é confusão. Cada dia é um negócio. Parece novela, não parece? Né?
Acho que tá pior do que novela.
Rapaz.
Novela é coisa, da vida real.
É. E aí, meu irmão? A gente fica aguardando aí os próximos capítulos dessa série realidade, infelizmente, né? Uma série da vida real. São 7h30 agora? Vamos pro intervalo? Tem um ouvinte agora? Vamos com o ouvinte.
Bom dia, galera da Nova Cidade.
Bom dia.
Hoje é o pontapé inicial, né? Dá início ao o São João, a maior festa do Nordeste. É. Que agrega bastante família, romantismo, muita arrasta-pé, muita comida típica. Uma festa que amamos sempre. Nós nordestinos temos que consolidar demais essa festa. E unida à Copa do Mundo, não tem como não ser melhor ainda. Amo demais São João e Copa do Mundo. Quando unifica essas duas festas, é uma alegria tremenda. Vamos todos aproveitar esse São João e essa Copa do Mundo com muita felicidade, muita harmonia e muita família e amigos. Bom dia a todos.
Valeu, quem aí?
É o João Vitor.
Alô, João Vitor, obrigado aí pela sua participação. É isso mesmo, João Vitor. Né? Aproveitar aí, a Copa do Mundo está chegando, São João, né, uma festa tradicional. Eu acho que o São João engole a Copa do Mundo, sabia? Aqui no Nordeste. São João é muito forte, gente.
É raiz.
Hã?
É raiz, tradição tá na
veia. É que
vão
colocar aí no São
João de Petrolina,
vai ter telão, mas se não fosse isso, o povo ia pra festa do mesmo jeito.
Exatamente, em todos os polos, né, tanto aqui em Petrolina quanto em outras cidades, vão colocar telões justamente para as pessoas acompanharem os dias dos jogos.
Não é verdade? São 7h31, vamos pro intervalo, a gente volta já.
Conexão Cidade. Sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM.
Mais quentes já chegaram por aqui.
Quer saber se eu beijei alguém? Não, mas quase.
Quentes!
Diz que recaída, bateu carência, liga.
Quentes!
É que a gente é o sonho de todo casal.
Na rádio, que toca só o que você gosta.
Só o que eu gosto.
No meu castelo de sonhos, você é a rainha.
Nova Cidade.
Moda boa.
O clima junino já tomou conta e a Nova Cidade FM leva você para o coração da festa. Vem aí o Pra Sempre São João. Sexta, dia 15, na Avenida dos Tropeiros. Tem Limão com Mel, Desejo de Menina, Fabinho Testado e Grace de Cali. E no sábado, a poeira sobe com banda Magníficos, Tiago Aquino, Anne Barbie e Boteco Sertanejo. Tudo a partir das 8 da noite, no Pedro Raimundo. Não vai? A gente leva o show até você, com transmissão ao vivo dos melhores momentos. Sintonize ou acompanhe no arroba Nova Cidade 95.7. Nova Cidade FM 95.7, a rádio oficial do São João.
Nova Cidade!
Economarte Atacadista. Tudo para o seu lar está aqui. Coxa e sobrecoxa com dorso congelada ao quilo, 7,85. Arroz parboilizado chinês 1 quilo tipo 3,18. Açúcar Vida 1 quilo refinado ou cristal, 2,85. Cerveja Itaipava Mega Latão 550 ml, 2,98. Aqui você economiza de verdade. Lote Trade Center, Avenida Lomanto Júnior 117, João 23. Ofertas válidas até terça, 19 de maio. Economarte.
Atenção, dona de casa, chega de levantar com dores nas costas, chega de levantar estressada, mal-humorada, porque você teve uma péssima noite de sono. Quer dormir bem, com qualidade? Compre Meron! Isso mesmo, Poções Meron, garantindo a você, cliente amigo, uma qualidade de sono surpreendente. Consultos Meron, garante o seu investimento nas melhores lojas da cidade.
Na churrascaria Boi Brasa, você aproveita um buffet completo, com carnes suculentas todos os dias, com preços que cabem no seu bolso. De segunda a quinta, almoço por R$ 59,99. Já sexta, sábado, domingo e feriados, apenas R$ 74,99. Ou jantar por R$ 49,99. Churrascaria Boi Brasa, no Juá Shopping. Reservas pelo WhatsApp, 74 988 38 99 90.
Olha, o rei tá apaixonado.
Tô não, eu tô é feliz.
Tem um novo amor, é?
Sim, é o Samba Caetagel. Ele tirou todas as dores que eu tinha. Eu senti inflamação na bolacha do joelho, dor de cabeça, dor de artrite, artrose, tendinite, reumatismo, dor nas costas, hérnia de disco, bico de papagaio e outra dor que eu nem se lembro mais.
Misericórdia!
Passe o Samba Caetagel nas dores pra ver se tu não fica aqui nem eu.
Samba Caetagel, o melhor gel de massagem do Brasil. Está nas farmácias e casas de produtos naturais.
O Vale do São Francisco entra em campo. Pela primeira vez na história, a sua emoção atravessa fronteiras. A Nova Cidade FM 95.7 faz história como a única emissora da região presente na Copa do Mundo. E o nosso craque Valdeir Uchoa já escalado.
Uchoa!
Brasil!
Direto dos Estados Unidos, o show atrás o aquecimento, os bastidores e o clima real dos jogos da seleção brasileira.
Nova Cidade!
Copa do Mundo é na Nova Cidade FM 95.7, a rádio do Hexa.
Brasil!
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
Bahia contra o crime.
Em todo o país, as facções querem amedrontar a população.
Para combatê-las, é preciso investimentos na segurança pública e uso de inteligência policial.
No último ano, o governo da Bahia, por meio de um trabalho de investigação e monitoramento, apreendeu mais de 20 toneladas de drogas em todo o estado.
Nesse mesmo período, mais de 8 mil armas foram retiradas de circulação.
E as polícias trabalham todos os dias da semana contra o crime.
Bahia contra o crime.
A Operação Diamante de Sangue, da Polícia Civil da Bahia, capturou 10 envolvidos em furtos a joalherias, tráfico e estelionato com atuação em 8 estados. Até um avião foi apreendido.
A gente investigou, mapeou e chegou em quem comandava.
Aqui na Bahia, segurança também se faz com prevenção.
Como o programa Bahia pela Paz, que já beneficiou mais de 10 mil pessoas em situação de risco.
Além disso, o governo da Bahia implantou em todo o estado um novo modelo de educação. As escolas de tempo integral que dão oportunidades e futuro para a juventude.
Depois que meu filho entrou na escola de tempo integral de São Cristóvão, ele mudou.
Já falei fazer faculdade.
Aqui na Bahia é assim. Inteligência contra o crime, ação pela paz. Governo da Bahia, do lado da gente.
Bahia contra o crime.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
São 7 horas 38 minutos, agora 7h38, por aqui a gente segue com o nosso Conexão Cidade, aqui pela Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, confirmou que recebeu denúncias da Unilever contra a Química Amparo meses antes da suspensão da fabricação e comercialização de produtos líquidos da marca IP. Em nota publicada pela agência, a Anvisa afirmou que as representações foram apresentadas pela Unilever em outubro de 2025 e março de 2026 por meio do sistema Fala BR, canal de ouvidoria utilizada pelo órgão. A legislação e a regulamentação administrativa que regem o funcionamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa prevêem que denúncias de terceiros, empresas, entidades da sociedade civil, especialistas e população em geral desencadeiem procedimentos de análise e apuração, informou a agência. Segundo a Anvisa, denúncias desse tipo passam por avaliação técnica que considera possíveis provas materiais seguida de ações de vigilância sanitária. A agência afirmou ainda que, além das denúncias, já havia uma fiscalização previamente programada para abril de 2026 pelo Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e pela Vigilância Sanitária Municipal de Amparo, realizada em parceria com a Anvisa na última semana do mês. A Unilever afirmou que costuma realizar esses testes técnicos em seus próprios produtos e, eventualmente, em produtos de concorrência, prática que classificou como comum no setor. A empresa disse ainda que, a depender dos resultados desses testes, em respeito ao consumidor, as autoridades competentes são notificadas. Então, tá aí, além da Anvisa, né, que achou o problema na marca IP, a concorrência dela tá de olho. A Unilever faz uma pesquisa e testes para saber se o produto deles tem algum problema e se o produto da concorrência também tem. Que aí eles metem a denúncia lá, ó, e aí é com a Anvisa. Você tá entendendo? Então, assim, é aquela história. O seu concorrente está de olho em você, viu? Se você estiver fazendo coisa errada, tá, olha, o seu concorrente está de olho em você. O concorrente da IP, que é a Unilever, que eu não sei qual o produto agora que fabrica nesse sentido, porque tem a marca, como é? Omo, é da Unilever. De detergente eu não sei qual é, porque tem tanta marca hoje em dia aí que eu não sei. Da Unilever, detergente da Unilever eu não sei se tem, mas tem a marca de sabão em pó, Omo, tem um monte de marcas. A Unilever tem, é porque a Unilever, o catálogo da Unilever é diverso, é de alimentício a produtos de limpeza.
Exato, Omo, Rexona, Hellmann's, é Knorr, tudo faz parte da Dove.
Dove, é isso. Né? Detergente não tem, não, né? Tem? Da Unilever? Eu não lembro, não.
Não, a marca detergente. Comfort, Cif, Brilhante.
E aí as marcas ficam de olho na sua marca. Então, se você tiver algum problema e foi identificado, a denúncia também saiu aí da Unilever, a concorrente da IP. A questão aí é resolver o problema, tirar os lotes que estão contaminados e vida que segue, né, gente? E simbora. Porque o preço baixou. O preço baixou, mas o que está vendo no supermercado não tem problema não, né? Depois não está comprando coisa com problema no supermercado, hein?
Não.
Hein?
Não pode, né?
Não pode.
Tem que observar, mas não é possível um negócio desse.
Mas diz que mais 100 lotes...
Já pensou? E como é que a gente vai saber agora?
Como é que vai saber? Porque, e aí?
Agora não compra, né?
Ficar de olho, toda hora tem que ficar de olho no
rótulo, no rótulo, no número,
quase você não vê nada.
Se eu não levar uma lupa, eu não enxergo.
Rapaz, aí complica, viu? Você que sofre com rachadura nos pés, ressecamento nas mãos e cotovelos que parecem nunca ter fim, não sofra mais, use agora mesmo o Samba Caetá Pés, a Carmel Produtos Naturais, pensando sempre no seu bem-estar. Desenvolver um poderoso creme de ultra hidratação para os pés, mãos, cotovelos, joelhos e áreas extremamente ressecadas. Apesar de ser novidade, o Samba Caetá Pés carrega a tradição e a confiança da marca Carmel, que há mais de 63 anos desenvolve produtos com qualidade e eficácia. Isso aqui é uma grande empresa, responsável, né? E entrega produtos de qualidade para os consumidores, a Carmel. São mais de 63 anos. Imagine você, 63 anos de história. Não são 60 dias, não são 6 anos, são 63 anos, meu amigo. Para uma empresa se manter por 63 anos nesse país é muito complicado. Se não for uma empresa idônea, uma empresa séria, que entrega um produto de qualidade, é engolida, porque a concorrência está aí. Mas não, a Carmel continua sendo líder no seu posicionamento de mercado, não é verdade?
E você vê os nossos ouvintes que já usaram, tanto os que ganham da gente como os que compram, sempre traz a informação do positivo, né?
Pois é.
Que realmente usou, fez efeito, dá certo e continuou usando.
Exatamente isso. Samba Caetá Pés, o cuidado que seus pés merecem, à venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais. Eu tô tomando meu Samba Caetá, e você? Já bebeu aí seu Samba Caetá?
Eu tô fazendo uso dos pés e o gelzinho de massagem.
Você tá fazendo o quê?
O uso do Samba Caetá Pés e do gel de massagem.
Muito bem. São 7 horas 43 minutos, 7h43. Olha, o pessoal lá do Maria Gorete tá retado, viu? Daqui a pouco, não sei se já chegou o áudio do pessoal aí, o pessoal falou que vai entrar em contato com a rádio aí, porque se comprometeram com eles uma reunião ontem, não aconteceu, e esse povo tá indignado. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, porque os arrombamentos continuam acontecendo no bairro Maria Gorete, apesar de todo o aparato policial, da polícia estar ali. Eu estive lá ontem, passei ali perto da rádio, porque a rádio vai ser muito próxima ali também, no João Paulo...
No Paulo... Perto do Paulo VI.
Paulo
VI. Do colégio Paulo VI.
Não é João Paulo, não. Paulo VI. No Paulo VI. E eu vi a polícia circulando ali. Rapaz, passa a polícia toda hora, viu? Mas mesmo assim, os bandidos são... Bandido, rapaz, pense numa arte. O povo ruim é esse povo que invade casas para roubar, né? E aí, num descuido, passou, pum, ele pula. E aí, meu irmão, já a gente vai trazer aí a participação dos moradores ali do bairro Maria Gorete, que estão revoltadíssimos. Não é isso? É, o povo lá tá de saco cheio, estão falando aqui, ó. O povo tá de saco cheio, parece que é outro arrombamento? Ih, rapaz. O pau tá quebrando lá, viu? O pau tá quebrando. Pegaram um desses aí, o povo tá começando a agir por conta própria. Isso é perigoso. Isso que não pode acontecer, porque isso é perigoso. Pode comprometer aí até um morador ali. Bom, são 7h45. Quem tem que tomar as atitudes é a justiça, é a polícia. Esse é o papel. Se você vê algum cara invadindo alguma casa, você liga para a polícia. A polícia vai lá e resolve. Não vai lá, não, querer brigar, querer resolver, porque isso aí não dá certo.
Você perde seu direito, né?
Você perde seu direito, você pode perder sua vida, inclusive.
Exatamente.
Porque você não sabe se o cara está armado ou não está. Então, muito cuidado com isso aí de querer resolver a coisa no braço, hein? Pelo amor de Deus. Mas o povo está indignado aqui. São 7 horas 46 minutos, 7h46, Lidiane.
Tem mais ouvinte com a gente.
Bom dia, Enio. Bom dia, Lidiane. Bom dia, Leiane. Bom dia, Caleb. Bom dia, Raniele. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia com Jesus sempre. Sem ele nem tente, viu? Enio, passando aí para aproveitar aí esse dia da família aí, para deixar um beijão enorme para minha esposa Carolina Augusto, meu filho Gabriel Augusto e minha filha Valentina Augusto. Papai ama todos vocês. E agradecer a Deus pela essa família abençoada, essa família maravilhosa que Deus me deu. que é, sem dúvida nenhuma, o bem mais precioso que eu tenho na minha vida. Obrigado, Senhor, por tudo. E a respeito aí do São João aí, rapaz, é... eu fico um pouco assim, cara, pensativo, porque é muita grana, cara, muita grana minha, grana de quem não curte, sabe? É muita grana gasta do público, da população, sendo que quem curte isso aí, vamos supor, 10% da população que vai pra festa, entendeu? Então eu acho um exagero absurdo, cara, é muito dinheiro, cara, muito dinheiro que podia estar servindo para o bem-estar da cidade, das pessoas que aqui convivem, entendeu? Saneamento nos bairros onde não tem, asfalto nos bairros onde não tem, para educação, para saúde, que é um terror, um absurdo. Então eu acho exagero demais. Infelizmente é muito exagero para uma festa que é movida ao lado do coisa ruim. Porque lá a gente sabe que é droga, é prostituição, é adultério, tudo dentro dessas festas, cara. Tudo. Só que não presta. E cadê o secretário de eventos e com o prefeito Simão? Porque Simão se disse muito católico. Por que, Simão? Você não faz uma noite de louvor? Contrata o Frei Gilson, por exemplo, o Frei Gilson e muitas outras bandas que tem católica aí e evangélica, e faz uma noite de louvor também. Abertura. Faz a abertura do São João agradecendo a Deus. Por que você não copia essa política também? Entendeu? Não, mas só quero saber de gastar o dinheiro da população com coisa ruim. Porque para mim não tem nada contra quem curte, mas a maioria que vão lá é para pecar, entendeu? Adultério, é prostituição, é droga, tudo. Mas não, todo mundo, eu nunca vi no São João de Petrolina ter um dia, uma noite de louvor aqui. Então fica a minha opinião e minha indignação também aí, a respeito desse São João aí. E quem não quiser cair, que se deite.
Boa, quem é aí?
Edinaldo Oliveira.
Alô, Edinaldo Oliveira, se acalme, Edinaldo, se acalme. Dizer que a maioria vai para prostituição, drogas, para São João de Petrolina ou de qualquer São João que seja, é exagero, querido. Não, não é assim não. A maioria não. Eu tive lá no
São João. Todo ano eu vou.
Vou cobrir o último São João de Petrolina, fantástico. Muitas famílias, muitas pessoas, muitas famílias estavam lá curtindo São João, aproveitando a festa. Né? Você circula pela festa, pode ser que tenha um caso ou outro lá de um usuário.
Como tem
em todo canto. Como em qualquer lugar. Entendeu? Agora fica a sugestão, uma boa sugestão você deu com relação a um evento
de louvor,
um evento, o São João é o quê? O santo. Então aí um Padre Gilson, por exemplo, seria uma coisa interessante, gostei da ideia, eu acho que é uma ideia, agora
é válida.
A ideia do Frei Gilson, por exemplo, sim, uma noite bacana, eu acho também que deveria ter.
Super válido.
Agora, você vê que a população gosta.
Eu não sei qual é, eu não vou saber
tem,
qual
tem
é
o aniversário, vocês sabem.
Aniversário da cidade.
A gente fez cobertura.
Em setembro, tem
sempre. Não, mas ele está falando na época do São João. Poderia ter também uma festa, sim, um espaço, um outro lugar, tal, um Frei Gilson, tal, não sei o quê. Deveria, um Padre Marcelo Rossi, né? Eu gosto, acho bom. Né, para homenagear São João, São Pedro, Santo Antônio, que é o mês do Santo Antônio, do São Pedro e São João. Agora, dizer que o São João de Petrolina ou de qualquer outro lugar é uma festa de prostituição, de que a maioria vai para isso, não. Não. Tem muita gente de família de bem ali que vai aproveitar para dançar uma música, ver um artista que gosta. E, inclusive, é uma festa, o São João de Petrolina hoje, é um dos maiores São João do Brasil. E vem gente de todo lugar. E fora do país também para curtir a festa, para aproveitar a festa. E a festa, o São João de Petrolina, movimenta um grande dinheiro aí no município. Quem trabalha de aplicativo, quem trabalha com hotel, alimentação e tudo, percebe isso. Confecção, roupa. Quem não compra uma roupa para ir para o São João, um tênis, tal, não sei o quê, né? Um perfume. Olha só, a quantidade de empresas e de comércio que movimenta um evento como esse. As panificadoras ficam todo mundo sorrindo, rapaz.
E fora a rede hoteleira.
Rede hoteleira, eu falei.
Os restaurantes.
Então, assim, né? É aquele cara que faz o passeio ali, que tem
barca.
A barca, a rota do vinho. Isso. Todo mundo aproveita, pô, para conhecer. Então, se acalme. Não é bem assim também. Viu? Fique na paz aí. Mas é um ótimo São João, viu? Você está indo, é verdade, tem que saber também, você foi, você vai, leva a sua família lá, de repente você vai, você gosta, você vai ver que não é tudo isso não. É impressão sua. Tá bom, querido? Um abraço para você, mas obrigado. Agora eu gostei da sugestão do Frei Gil. Isso aí, ó, uma ideia fantástica. Tá vendo? É isso. 7h51, tem mais ouvinte?
Tem sim, ó. Nosso ouvinte aqui, o André Felipe, colocou aqui, ó. Bom dia a todos. Ontem tinha duas viaturas da Romu na rua do antigo posto da cooperativa, atrás da feira ali do Alto da Maravilha, fazendo ronda e expulsando moradores de rua da porta de um morador aqui em Juazeiro.
Quem? Da onde? De que? A guarda municipal?
A equipe da Romu.
É, é a guarda, né?
É, as viaturas da
guarda municipal.
Isso.
É isso aí. Tem que estar lá mesmo, fazendo essa ronda, observando, vendo. O cara tá parado na calçada dos outros lá, fazendo o que aí, meu irmão? Tá fazendo o que aí? Aí não é lugar pra você ficar, não?
Circulando.
Bora circular, brother. Tá certo. Vai fazer o quê?
Tem mais ouvinte.
Bora.
Bom dia, Enio. Bom dia, Lidiane. Bom dia, Leane. Bom dia, Caleb. Bom dia, Ranieri. Bom dia a todos os ouvintes. Sextou no pipoco do Raio de Tandera. Ótima sexta-feira a todos. E ótimo final de semana, viu? Que seja esse final de semana abençoado aí pra todo mundo. Pipoco.
Isso aí, esse aí é o
Nescau.
Alô, Nescau! Alô, Nescau! Você gosta de Nescau?
Nescau, o ouvinte.
O da lata, o
é
da
gente
lata.
Boa, da lata não. O ouvinte é gente boa.
O da lata não.
O ouvinte é gente boa mesmo.
Exatamente, mas
ele não é da lata.
É, eu não gosto.
O da lata, o da caixinha não é bom não.
Não, eu gosto não.
Não é muito bom pra saúde não, mas o Nescau ouvinte é gente boa, o motorista demais. Aplicativo. Qual é o nome dele mesmo?
Édigo.
Ah,
é melhor Nescau.
Chama Nescau mesmo.
Não
é Nescau.
Édigo. Nescau, vai, fechou.
Bora, tem participação do ouvinte aí.
Enio Medeiros. Eu concordo, mas só que o que ele está dizendo aí, que é o seguinte, que nem todo mundo vai. Então, está pegando o dinheiro da prefeitura, que às vezes a pessoa não concorda, e ele está praticamente sendo forçado a pagar. Agora, se a festa fosse viabilidade de ingressos, quem quisesse pagar seu ingresso e entrar, era válido, ia movimentar do mesmo jeito, só que não ia pagar as pessoas que não querem, e aí não ia pagar para ir. É isso que eu penso.
Mas aí quando você paga para curtir um São João, você está vendendo uma festa privada. Aí na prefeitura não pode nem promover um negócio desse. Uma festa privada. Mas está falando de festa privada. Mas como eu falei, movimenta a economia do município. Vocês não estão vendo por esse lado. Você pode até não gostar de São João, de curtir a festa lá, ok. É um direito seu. Mas dizer que não movimenta a economia, principalmente você, Bruno, que é motorista de aplicativo, a não ser que você não faça o corre à noite, mas se você sair, você vai ver o quanto você vai ganhar. Porque realmente circula a grana no município, né? E traz mais dinheiro para o município. E melhora a vida de todo mundo. O objetivo é esse. Independente se você gosta ou não do São João.
Ele está dizendo que sabe sim que movimenta muito.
Então. A gente está falando sobre essa questão, entendeu? É isso aí. Mas é válido, né? Se o cara não quer ir, não gosta e tal, tudo bem. Mas tanta coisa nesse país é bancado com dinheiro do povo, viu, o Bruno? Hein? Que diga aí o seu Daniel Vorcaro. 7h55.
Bom dia, Enio.
Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Cidade. Enio, como você nos deu o espaço na quarta-feira pela manhã e eu fiquei de lhe informar os desdobramentos dos assuntos relacionados ao Centro Pop, aqui no bairro Maria Gorete. Ontem, chegou ao nosso conhecimento que o prefeito iria dar uma entrevista num blog que fica localizado aqui no bairro Maria Gorete. Ontem, que eu digo, foi na noite de quarta-feira. E aí, sabendo dessa informação, nós, moradores do bairro Maria Gorete, procuramos esperar o prefeito e aqui no blog foi repassado para ele tanto um abaixo-assinado com mais de 500 assinaturas, né, cópia do parágrafo, aonde deixa bem claro no plano diretor da cidade que o equipamento Centro Pop não poderia ser colocado no bairro Maria Gorete e nem pode ser colocado em nenhum bairro que é classificado como ZR, ou seja, zona residencial. Passando essa informação para o prefeito nos diz que já tinha uma reunião e uma pessoa da assessoria dele teria entrado em contato com um dos moradores do bairro Maria Gorete, e essa reunião seria ontem, às 15 horas, na prefeitura, na quinta-feira. Só que, para nossa surpresa, essa reunião foi adiada, e na noite que nós conversamos com o prefeito disse que o assunto já estava para ser resolvido, que já tinham tomado a decisão que o Centro Pop irá sair aqui do bairro Maria Gorete, mas que até o momento ele ainda não tinha encontrado um local para colocar o novo espaço do Centro Pop. Então, ficou em aberto, né? E nós ficamos frustrados, porque nós estávamos esperando essa reunião na prefeitura e de uma forma até mais tranquila podermos conversar sobre esse assunto, e que o prefeito, juntamente com o secretário da pasta de ação social, o senhor Igor, pudesse realmente nos dar uma data de forma concreta da retirada do Centro Pop aqui no bairro Maria Gorete. Então, fica aqui o meu desabafo como morador, como cidadão, fica aqui esse sentimento de frustração, porque o prefeito conversou com mais de 30 moradores que estavam na frente do blog, localizado aqui no bairro Maria Gorete, e confirmou a reunião. E, para nossa surpresa, essa reunião foi desmarcada, com a alegação de o que tinha que ser dito já tinha sido dito na noite anterior, e que até o momento não tinha nenhuma novidade, né? Então, mais uma vez, eu apelo aos 21 vereadores. Já entrei em contato com o vereador Alan Jones, que vai procurar nos ajudar a ter até uma audiência no Ministério Público, para que possamos chegar numa solução para esse problema que tem trazido tantos transtornos para o bairro Maria Gorete.
7:59. É o Pedro Marinho aí, o morador do Maria Gorete. Mariano, né?
Isso.
É o Pedro Mariano, que é morador aí do Maria Gorete. E eles se reuniram na anteontem, né? O prefeito estava no bairro para um podcast. E aí, na saída, eles chegaram ao prefeito, falaram ao prefeito: precisamos conversar. Prefeito, amanhã lá no, na prefeitura, pode ir amanhã às 3 da tarde. Inclusive, eu estive lá na prefeitura ontem às 3 da tarde mesmo. Quando cheguei lá, cadê a reunião? Não teve. O prefeito adiou a reunião, cancelou, e disse que o que já devia ser dito já foi dito na noite anterior, mas não disse nada. E a população está aí, revoltada, cada dia mais. Os arrombamentos continuam acontecendo ali no Maria Gorete, né? E aí vamos agora ver o que, que vai dizer aí a Secretaria de Assistência Social, não é isso? De ação social.
A SEDES, isso, de Igor Luiz.
É, porque os moradores não aceitam a questão do Centro Pop ali por conta dos arrombamentos, não pela a situação, não, né? pelo trabalho que é feito do Centro Pop, que é importante.
Que eles defendem, inclusive, o Pedro teve aqui falou.
Porém, assim, num bairro residencial, onde muitos que vão ali vão com outras intenções de arrombamento, de assaltar, de amedrontar a população não aceita. A população não está aceitando isso. Se tivesse tido segurança. Um aparato de segurança, se a guarda garantia, municipal, né? Ficasse ali observando o ambiente, até o centro pop já foi
vítima, né, vítima da própria violência deles.
Exatamente. Então, fica aí o questionamento. 8 horas, 1 minuto, e o prefeito vai sentar com esse povo ou não vai? Vai sentar ou não vai? Porque prometeu que ia conversar com a população na noite anterior. Aí chega ontem, cancela, não vai, não tem mais conversa e tal. Como assim? Como assim? O povo quer uma solução para aquilo ali. Uma resposta. Não vou mudar, vou pensar o que é que eu vou fazer. Por enquanto ainda não. Não sei, mas tem que ter uma resposta. A população quer respostas. O problema ação, né? Todo é quando você não tem respostas.
E eles estão sentindo na pele.
Exatamente. Vamos aguardar, né? 8:02, vamos para o intervalo? A gente volta já com mais Conexão Cidade.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Mais quentes já chegaram por aqui.
Opa, cadê? Opa, cadê?
Quentes!
O que você fez pra saudade sumir? Eu fiz de tudo que um solteiro sofredor é capaz de fazer.
Quentes!
Você vai rodar procurando outro eu, mas leva um banquinho que vai cansar demais.
Quente!
Na rádio, que toca só o que você gosta.
Só o que eu gosto.
Na nova cidade.
O clima junino já tomou conta e a nova cidade FM leva você para o coração da festa. Vem aí, o Pra Sempre São João. Sexta, dia 15, na Avenida dos Tropeiros. Tem Limão com Mel, Desejo de Menina, Fabinho Testado e Grace de Cali. E no sábado, a poeira sobe com banda Magníficos, Tiago Aquino, Anne Barbie e Boteco Sertanejo. Tudo a partir das 8 da noite, no Pedro Raimundo. Não vai? A gente leva o show até você, com transmissão ao vivo dos melhores momentos. Sintonize ou acompanhe no arroba Nova Cidade 95.7. Nova Cidade FM 95.7, a rádio oficial do São João.
Nova Cidade.
A gente sabe o valor de quem empreende. E a gente sabe que é preciso inovar. Vem com a gente otimizar o seu negócio. O Sebrae te orienta como aperfeiçoar.
Vem pro Sebrae planejar seu crescimento. Vem pro Sebrae melhorar sua gestão. Vem pro Sebrae empreender com inovação.
Todo mundo tem uma história para contar. E no Me Conte a Sua História, você compartilha a sua. De segunda a sexta, das 16 às 18 horas, Caleb Alencar comanda os relatos mais emocionantes e surpreendentes dos nossos ouvintes. Com a opinião direta e escrachada de Josafá, aqui você ouve, opina e se identifica. Cada história é embalada pela trilha certa na sua nova Cidade FM. Me Conte a Sua História, onde a sua vida virou o assunto da tarde.
Bahia contra o crime.
Em todo o país, as facções querem amedrontar a população. Para combatê-las, é preciso investimentos na segurança pública e uso de inteligência policial.
No último ano, o governo da Bahia, por meio de um trabalho de investigação e monitoramento, apreendeu mais de 20 toneladas de drogas em todo o estado.
Nesse mesmo período, mais de 8 mil armas foram retiradas de circulação.
E as polícias trabalham todos os dias da semana contra o crime.
Bahia contra o crime.
A Operação Diamante de Sangue, da Polícia Civil da Bahia, capturou 10 envolvidos em furtos a joalherias, tráfico e estelionato com atuação em 8 estados. Até um avião foi apreendido.
A gente investigou, mapeou e chegou em quem comandava.
Aqui na Bahia, segurança também se faz com prevenção.
Como o programa Bahia pela Paz, que já beneficiou mais de 10 mil pessoas em situação de risco.
Além disso, o governo da Bahia implantou em todo o estado um novo modelo de educação. As escolas de tempo integral que dão oportunidades e futuro para a juventude.
Depois que meu filho entrou na escola de tempo integral de São Cristóvão, ele mudou.
Já falei fazer faculdade.
Aqui na Bahia é assim. Inteligência contra o crime, ação pela paz. Governo da Bahia, do lado da gente.
Bahia contra o crime.
O Banco do Brasil, maior parceiro do agronegócio, está com as melhores taxas. É isso mesmo, melhores taxas. Na safra 25-26, nas linhas de custeio, para agricultura familiar, temos taxas a partir de 2% ao ano. E para o médio produtor, as taxas estão em 8% ao ano, na linha do Pronampe Custeio. Fale agora com o seu gerente e conte com quem é especialista no campo. A força do agro vem da nossa gente. Conte sempre com o Banco do Brasil, para tudo o que você imaginar.
De segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, você ouve Papo Esportivo, análise dos principais eventos esportivos. A apresentação Ranieri Alves e o timaço da 95 FM.
Colégio Dínamo Juazeiro. Seu filho merece um ensino humanizado com projetos que inspiram. Leitura, esporte, musicalização, balé, teatro, dança e muito mais. Do maternal ao nono ano, cativamos, educamos e eternizamos memórias. Venha fazer parte dessa história. Avenida Mestre Lula, 222, Alagadiço, Juazeiro. 3611-6411. Acesse www.dinamojuazeiro.com.br.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533. E siga nosso Instagram, Nova Cidade 95.7.
Juazeiro se transformou num canteiro de obras. Tem ruas e avenidas da sede e do interior sendo calçadas e asfaltadas. Novas praças, nova iluminação, mutirões de limpeza, além da construção e reforma de 60 unidades de ensino, incluindo creches e escolas. E na saúde, será que tem novidades? Claro que sim! São 20 UBSs reformadas e entregues à população. Com o programa Juazeiro Avança, é mais cuidado com a nossa gente. Prefeitura de Juazeiro, presente no futuro da gente.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
8:08, manda um abraço aqui pro JB Eletricista. Alô, Jefferson! Pensa no eletricista do bom, hein?
Esse é desenrolado, viu?
Desenrolado, né?
Esse é bom.
Cabra é bom mesmo, viu? Desenrola tudo aí. JB Eletricista. É, materiais e serviços elétricos. Eu não vou divulgar o número dele aqui. Não sei se eu posso divulgar esse número dele que tá aqui. De repente é o número pessoal do cara, né? O cara fala, não, rapaz, no meu não.
Esse aí não, pera.
Ó, tirando onda aqui, ó. Atendimento rápido, com segurança garantida, instalações elétricas, manutenção residencial e comercial, troca de fiação, montagem de quadros elétricos. Joga duro esse aí, hein? Ele que tá fazendo a parte elétrica lá da nossa nova sede, né?
Isso. Que tá ficando bonito.
Jefferson, né, JB Elétrica. Um abraço aí pra essa turma boa. O menino trabalha direito, viu? Isso é que é bacana.
Ó, aproveitando que você tá mandando a luzinha, eu mando a luzinha aqui pra Tércia, no bairro Nossa Senhora da,
alô, Tércia,
das Grotas, ela desejou um bom dia pra gente. Mandar a luzinha também pra Cíntia Santos, lá no bairro do Quidé. Cuida, Oswaldão, bom dia.
Ei, deixa eu mandar um recado também, um alô pra Ricardo Santos. Ele brigou comigo ontem, Lênin. Eu ouço você todo dia e você não manda alô. Mandei, viu? Não cobre mais, não.
Exatamente, tá mandado.
Rapaz, eu tava vendo aqui o Xande do Harmonia, né? Xande Harmonia. Ele participou de um podcast aí e disse que no começo da carreira, quando ele começou a namorar com a Carla, teve pressão, viu? De gravadora, tudo pra separar da mulher. Não, você tem que ser solteiro, rapaz. Aí ela disse aqui, ó, ele só tinha uma cueca e um Corsa verde. Chegou no relacionamento só com uma cueca e um Corsa verde. Tá dizendo aqui, que o Xande, né? Quando ele começou com a Carla Pérez. E você vê como é que são as coisas, né? Antigamente era assim mesmo, o artista não podia dizer que era casado, que tinha família, né? Silvio Santos, antes de morrer, dizia isso, que ele se arrepende de não ter dito isso da primeira mulher dele, né? Que ele escondia a primeira mulher dele. Mas, coisa do passado,
andou, né?
Andou. 8:11, simbora.
Vamos com o ouvinte ou vamos direto para a nossa entrevista?
Bora para a nossa entrevista.
Então, bora então. Vamos falar então do mês de maio, que marca a campanha do Maio Laranja, gente. O Maio Laranja, que é um movimento nacional de conscientização e enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E para falar sobre esse tema, né, prevenção, identificação de sinais, os caminhos e denúncias também, porque é muito importante a gente assumir esse papel, tá? Vamos conversar agora com a promotora de justiça, Renata Mamede.
Seja muito bem-vinda, doutora Renata, tudo bem?
Tudo bem, bom dia.
Bom dia.
Bom dia, Lidiane, bom dia a todos os ouvintes.
Para a gente começar, doutora Renata, o que representa o Maio Laranja e por que essa campanha é tão importante?
O Maio Laranja é representado por uma flor, laranja, gerbera, que é uma flor nativa brasileira e representa, como toda flor, a fragilidade que temos na infância e a necessidade de proteção e cuidado.
O abuso e a exploração sexual são crimes diferentes, né? Como é que a população pode entender essa diferença?
O abuso sexual é quando o próprio agressor utiliza o corpo da criança para satisfazer a própria lascívia, o seu próprio desejo sexual. E a exploração é quando alguém usa aquela criança, como, por exemplo, estímulo à prostituição, uma mãe que coloque uma filha de 12, 13 anos para que seja usada por homens em troca de drogas ou de dinheiro. Essa é a exploração.
É, são 8 horas e 12 minutos. A gente está conversando aqui com a promotora Renata Mamede, falando aqui sobre o Maio Laranja, né? Esse movimento nacional de conscientização e enfrentamento ao abuso sexual. Inclusive, uma avó foi presa em São Paulo recentemente, né? Não tem muito tempo assim, alguns meses atrás aí, uma avó foi presa com um piloto de avião. A senhora lembra desse caso?
Sim, muito complicado, né?
Ali era questão de exploração.
Exato. Eu já peguei casos, que eu não vou citar as cidades, mas assim, que eu fiquei perplexa, né? Eu já tenho 14 anos de Ministério Público, mas a própria mãe, ela fazia vídeos para a internet, ela dopava o filho com...
A mãe.
Com sonífero, a criança tinha 6 anos, um menino, e ela tocava nas partes íntimas do filho, fazia vídeos e colocava na internet. E agora, com esse sistema do Google de investigação, chegou para a gente conseguiu prendê-la.
Isso é um distúrbio? O que é que provoca isso numa pessoa? Porque a mãe fazer isso com um filho?
Então, não é minha área, mas eu acredito que sim. Eu acredito
isso não é normal,
que sim.
Gente.
Porque, da mesma forma que, como que um homem, ainda que não seja parente ou familiar, tem desejo sexual
por uma criança,
ou por um bebê, como eu já peguei também em outra comarca que eu trabalhei, um senhor de 86 anos pegou a enteada de 2 aninhos.
Meu Deus.
E, infelizmente, a criança faleceu porque ele colocou tanto sabonete nas partes íntimas da criança para penetração, que a criança caiu do colo dele, bateu a cabeça na pedra da pia e teve traumatismo craniano.
Meu Deus do céu. É isso, né? Porque assim, a gente não, às vezes não conhece o universo. A senhora que tem um contato, mais de 14 anos, a senhora falou, né?
Sim.
Que está no Ministério Público atendendo esse tipo de... Já viu muitas situações, né, doutora?
Sim. É muito triste. É muito triste.
É mesmo. Viu?
Até o momento de ver os laudos, né, periciais, com as fotos... É muito triste mesmo. Eu sou mãe, eu tenho 2 filhos já adultos, mas eu fico muito abalada. Não é fácil. Por isso eu preciso fazer terapia, porque é um trabalho árduo e muitas vezes esse tipo de crime fica entre 4 paredes e não chega ao conhecimento da população e das autoridades competentes.
Ainda tem isso, né?
Que exatamente.
Os números já são absurdos, mas podem ser maiores ainda, porque esses casos não vai, às vezes a família não divulga, fica com receio da criança. Não sei o que passa na cabeça de uma família que às vezes não denuncia um caso desse.
Sim, normalmente, como o crime acontece com pessoas conhecidas que frequentam a casa da família, ou até familiares, ou o próprio pai, ou a própria mãe, como esse que eu acabei de citar, então os familiares não querem se intrometer, têm medo de prisão, têm medo de algum efeito da população, né, de linchamento. E eles preferem colaborar, entre aspas, entre si ali, tentar ajustar entre eles, sem vazar as informações. Por isso é importante a população está atenta. Não só a família, né? Quando a família, no caso, não está envolvida, a família precisa estar atenta, observando essa criança.
Ali pode...
Os vizinhos também. A escola. A escola é uma grande aliada da gente, porque diretores, professores, né, que são sensíveis a essa demanda, eles observam.
E as crianças, elas indicam com sinais? Como é que a pessoa pode observar uma criança, um adolescente que está sendo vítima de abuso?
Sim. Normalmente são comportamentos que você começa a perceber, porque o corpo fala, né? Então pode ser comportamento psicológico ou físico mesmo. Por exemplo, a criança gostava muito de fazer uma brincadeira, de ir a um certo passeio, ela não quer mais, ela fica mais introspectiva, ela fica uma ostra, né? Fica mais quieta no quarto, não quer mais sair com os amiguinhos. Ou então pode ser um autoflagelo, ela está se cortando, então você vê seu filho no calor que está agora, com manga comprida, de moletom, dá uma olhada no braço dele, né? Dá uma olhada no celular, vê com quem ele está conversando, vê o comportamento dele na escola, o que é que a professora fala, ele mudou, ele está tirando nota baixa, ele está mais desatento nas aulas, tudo isso pode ser sinais.
Ainda tem essa questão do fator externo, né? Que é justamente o celular. Às vezes tem um abusador que está ali manipulando
com
a criança,
certeza,
pela internet.
Com certeza. E isso é só o que a gente vê, né? Porque às vezes a mãe, eu não quero abusar e mexer no celular do meu filho. Uma vez uma mãe falou isso para mim, amiga minha, pessoal. Ela disse, eu fiquei tão mal, porque é a privacidade dela. Não é esse o momento de pensar na privacidade. Você precisa pensar na segurança, né, da sua criança, na segurança física e psicológica, porque hoje tem grupos de jogos que tem desafios para você se cortar, para você tomar água sanitária, tomar solvente.
Pois é.
São coisas absurdas. Eu já vi vídeos assim da criança lambendo um ralo imundo de banheiro. Tudo desafios, né? Não é uma exploração sexual, mas é uma exploração da dignidade humana.
Eu não consigo entender essa questão de privacidade de criança. Como é que a criança vai ter a privacidade dela? Não, o pai tem que saber o que está acontecendo com seus filhos, ué.
Exatamente.
Que é a responsabilidade dos pais também, hoje em dia, né?
E exatamente. Fora que é segurança para eles, né? A gente Isso. que é pai, que é mãe, não deve pegar... Não, gente. O que tem lá do outro lado? O mundo do virtual é vasto e perigoso.
Essa nova lei aí da... Como é o nome do cara lá?
Felca.
Felca. ECA, né? O nome dessa nova lei. Diz que os pais são responsáveis pelos seus filhos para observar o celular deles. Não diz isso a lei?
Sim, sempre. E assim, antes mesmo dessa lei, a gente já tem a responsabilidade dos pais.
Sim.
Na Constituição, no Código Civil e no próprio ECA, né? No Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, essa responsabilidade, ela não vai só até os 18 anos. Eu, pelo menos, sou mãe de dois adultos e eu sinto que eu sou responsável sempre.
É.
Né? Para a gente, os filhos nunca crescem.
Verdade.
Então, é claro que eu não vou mexer no celular do meu filho, ele já sendo adulto.
Sim.
Mas se eu perceber alguma coisa, eu vou
puxar uma
conversa.
Chama, né?
Chama para conversar, entendeu? Vai ali tomar um café, vai conversando. E, às vezes, é preciso também... Você, como pai, falar um pouco da sua vida para o seu filho. Não é você ter uma conversa com seu filho como uma autoridade, né? Você não está numa ditadura militar. Então, você conversa, fala também das suas vivências quando você era adolescente, quando você era jovem, para que tenha uma troca realmente, né? Uma via de mão dupla. E que essa criança, esse adolescente, se sinta à vontade para conversar com o pai, né? Porque pai e mãe, acima de tudo, tem que ser amigo. Tem que ser amigo. É a autoridade superior dentro da casa, é aquela pessoa que vai aconselhar o que é o certo, o que é o errado, mas também é um amigo.
É o que vai acolher se acontecer esse tipo de coisa.
É o que vai acolher.
Por isso Exatamente. Que é importante os pais ficarem atentos, né, aos filhos, observar de todas as formas, e a questão do comportamento, como a senhora bem disse aí, porque às vezes o abusador está ameaçando, falando, olha, se você falar alguma coisa, eu mato sua mãe, eu faço algo ruim com seu pai, com a sua família, não sei.
E outra coisa, Enio, que eu acredito também, que quando o pai e a mãe têm essa abertura de conversar com o filho, fica mais fácil de prevenir. Porque se eu conto a você que ninguém pode lhe tocar, ninguém pode colocar você em uma situação que você não queira, é mais fácil ele chegar para você e dizer, ó, mãe, aconteceu isso, ó, aconteceu aquilo, não gostei dessa situação, o tio me coloca no colo, eu não quero ficar. Então, a gente presta mais atenção também e acaba contribuindo para que não aconteça o pior, não é isso, doutora?
Exatamente, isso é muito importante, né? Na brincadeira, desde pequenininho, na brincadeira, ó, aqui não pode, né? E toca lá, só a mamãe pode para limpar, fazer higiene, para fazer xixi, para fazer cocô. Então, assim, desde pequeno é bom sempre ter essas orientações, né? A gente viu já na rede nacional, alguns treinadores, né, da ginástica olímpica, e as meninas desde pequenas já estavam sendo abusadas. Absurdo. E elas não sabiam até que ponto aquilo era um abuso ou não.
Meninas e meninos.
Meninas e meninos, exatamente, Lidiane. Porque a criança, quando ela não tem esse alerta dentro de casa, ela fica na dúvida, ela é vulnerável, ela não tem discernimento ainda do que é certo.
E quando é uma criança mesmo, uma criança de 4, 5 anos, eles não têm essa noção,
não tem,
né?
Essa
não tem
noção,
essa malícia.
Né? Não tem. E aquele treinador vai assediando e você não sabe até que ponto é ou não errado. Né? Você, no caso, a criança ou o adolescente. E por isso que é muito importante os pais terem essas conversas e limitar. Né? Eu mesmo vou falar um exemplo pessoal meu, que na época eu morava na capital do Ceará, em Fortaleza, e meu filho, quando era pequeno, eu falava, ó, se quiser ir no banheiro e o rapaz estiver limpando lá dentro, espera ele terminar, depois você vai lá usar. Isso dentro da escola particular, bem frequentada, mas a gente nunca sabe.
É, né?
O agressor, ele não tem condição econômica, ele pode ser rico, pode ser pobre, ele pode ter qualquer cara, entendeu? É. Ele pode, inclusive, frequentar a sua casa.
Infelizmente, muitos desses abusadores que não estão em casa, eles estão onde tem crianças.
Sim.
Em escolas.
Sim.
Eles buscam trabalhos nesse sentido aí, para poder estar próximo das crianças, para poder abusar. Não é verdade?
Exatamente.
E parques infantis também, né?
Parques,
todo lugar onde tem criança, eu chamo.
Acabei de me lembrar, uma outra cidade que eu trabalhei, que um dos abusadores, ele ficava no pula-pula da praça no centro, em frente à igreja.
Pois é. Que absurdo, né,
absurdo,
gente?
Absurdo, absurdo.
É. E os pais devem realmente ficar atentos a qualquer situação. O filho apresentou, está diferente, tem que entender o porquê e conversar, como a senhora bem disse aí.
E chamar a atenção, eu queria até que você reforçasse essa parte, doutora Renata, com relação ao papel da proteção, né? Que a gente tem vários equipamentos que podem ser procurados.
Sim.
Se tiver suspeito, se tiver confirmação, então
sim,
vai direto. Qual seria o papel desses equipamentos? Por exemplo, o Conselho Tutelar, o próprio Ministério Público,
sim,
a qual a senhora representa, escola, saúde, como é que a gente procura e busca para que a pessoa tenha aí esse momento também de acolher, porque às vezes você se pega de surpresa, aí meu filho foi abusado, o que é que eu faço agora?
Pronto. Então, a gente tem o Disque 100, não é? Que é o Disque Denúncia do Ministério dos Direitos Humanos. Temos o Conselho Tutelar, que em Juazeiro está ali agora no lado da igreja matriz, do centro. É, temos também o 190 da Polícia Militar, que nesse caso específico da Polícia Militar, eu oriento que seja, se for necessário, tão somente uma atenção imediata, ou seja, está em situação de flagrância, né? Se não for, então não precisa chamar a Polícia Militar naquele momento. Temos o Ministério Público, que ficamos aqui na Rua do Paraíso, né? E tem a...
O Conselho Tutelar também, né?
O Conselho Tutelar, exatamente, ao lado da matriz, da igreja. Antes era em outro endereço, agora está ali bem colado com as sedes. E o importante, que é bom esclarecer, é o seguinte: não fazer denúncia falsa, certo? Não fazer trote, porque isso é muito sério, né? A gente tem uma demanda muito grande de trabalho e a gente perder tempo com trote, com denúncia falsa. Eu peço encarecidamente a todos que não façam. Como eu já tive a oportunidade, infelizmente, de pegar uma mãe que não estava satisfeita com o fim do relacionamento e inventou uma denúncia contra o pai. Né?
Que absurdo,
e depois,
hein?
Não era verdade. E aí a gente denunciou ela por denunciação caluniosa, porque isso também é crime.
Sim.
Você denunciar falsamente uma pessoa, sabendo que ela é inocente, por um crime que ela não praticou, isso é crime de denunciação caluniosa, do 339 do Código Penal Brasileiro. Então,
e ainda bem que ele conseguiu provar, né, que ele era inocente. Imagine se ele não consegue.
Exatamente. Mas aí,
imagine aí.
Mas aí a gente teve, eu sempre tenho, eu gosto de ouvir as duas partes, é o certo, né? É a ampla defesa e o contraditório ali lado a lado. E na época o advogado da cidade me chamou e disse, doutor, olha aqui o zap do meu cliente, ela chamando ele para um motel. Eu, como assim? Então, eu comecei a investigar daí. E aí, conversei com o juiz, a gente fez uma audiência e foi tudo esclarecido. Porque quando que uma mãe denuncia um pai abusador, vai estar ali procurando o rapaz para ir para motel, para reatar o relacionamento?
Não faz sentido,
não,
né?
Não faz sentido.
Teve um caso que repercutiu na internet também, de um cara que estava indo no banheiro e tinha umas meninas foram dormir na casa dele lá, tal, amiguinhas da filha, ele encostou o pé, passou, não estava escuro, não sei, acho que ele bateu e tal. Só que as câmeras estavam filmando, a criança criou na mente dela lá que ele tinha abusado, tal, não sei o quê, isso gerou uma repercussão enorme, mas a prova foi a câmera de segurança que ele tinha, que filmava os ambientes da casa dele.
Ai, que bom.
É, e ele falou aqui, ó.
Salvo pelo gongo, né?
Ele
salvo
passou, gongo, né? E aí bateu o pé e foi pro banheiro, tal. À noite, no escuro, tal, não sei. Se você estava dormindo na sala, se era passagem, não lembro agora o caso. Eu sei que foi isso que aconteceu, e aí a sorte dele é que estava filmando lá, ele tem câmera de segurança e ele gravava.